Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Meus caros irmãos e irmãs, antes de lermos a palavra do Senhor, também gostaria de manifestar a minha gratidão ao Senhor, nosso Deus, por esse tempo que nos concedeu aqui nesses dias. Se os irmãos pensam que não, mas eu vou levando na bagagem muita coisa, assim como penso os irmãos. Nesses dias eu pude receber, não só das exposições, belas exposições do Dr. Joel Beck, mas também das coisas, muitas outras coisas que o Espírito do Senhor vai utilizando, as conversas, a comunhão, os erros, acertos, e tudo isso serve para o nosso amadurecimento. E eu que tenho o privilégio de liderar uma conferência no Brasil, em Manaus, e que, por sinal, vai a 13ª edição, sei que esse é um trabalho muitíssimo precioso, e eu gostaria de pedir a permissão dos senhores para dizer, especialmente ao Dr. Charles Woodrow e ao pastor que vocês chamam vocês chamam de Carlos, né? Carl Peterson. Eu ainda não vi ninguém acertar o nome dele, nem eu acerto o nome dele. Mas dizer para vocês, continuem. Vocês precisam de encorajamento, vocês precisam de estímulo, porque não é fácil. E o Senhor tem usado vocês e tem abençoado esse país. E mais do que isso, tem abençoado além desse país, porque eu mesmo estou sendo abençoado. Eu imagino que o Daniel, da mesma maneira, está sendo aqui abençoado e tantos outros irmãos que aqui estiveram. Orem, portanto, por eles. Orem pelos irmãos aqui do CIO, que também tem sido de grande importância essa abertura para que essa conferência aconteça. Orem pela Fiel, para que não esmoreça, mas que eles perseverem, dando o seu apoio, como tem sido até aqui. E, em segundo lugar, antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria de estimular todos vocês a uma coisa que eu considero muito importante, que é o estudo. Leiam as Escrituras. Eu tive, em certo sentido, grande luta, porque eu pensei até em mudar para trazer a vocês uma palavra que fosse diretamente estimulante no sentido de vocês se voltarem para as Escrituras. O livro que eu mais li na minha vida, desde 1980, não é outro senão as Escrituras Sagradas. Todos esses outros livros que vocês têm, seja da editora Fiel, seja da Cultura Cristã ou qualquer outro livro, eles só terão sentido para vocês se eles conduzirem vocês para as Escrituras. E essa é a proposição de todos aqueles que escrevem, porque, na verdade, o que nós precisamos é da palavra do Senhor. Eu gostei muito de um irmão que me perguntou se eu tinha no meu computador as traduções de Bíblias, e eu lamento não poder ter ajudado, porque não tenho no meu computador disponível. Mas leiam a Bíblia, meditem na palavra do Senhor Deus, porque, pastores, essa é a maior bênção que nós podemos dar à igreja, é a palavra do Senhor. Porque é isso que nós necessitamos, a palavra do Senhor. Isso posto, eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês no capítulo 5 de Efésios. Efésios, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 15. Portanto, Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres, verso 22, verso 25, maridos, capítulo 6, verso 1, filhos, capítulo 6, verso 4, e vós, pais, e versículo 5, servos. E terminando o versículo 9, senhores. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado por tua bondade, porque estamos aqui nesse lugar, nesses dias, recebendo tantas bênçãos da tua parte, porque o Senhor é bom e faz o bem. E pedimos que continues operando em nós, que o nome de nosso Senhor Jesus seja de fato engrandecido para a glória do Senhor. E que o Senhor fale ao nosso coração. Ajuda-nos, estamos cansados, mas nós pedimos, ajuda-nos para que tenhamos mais alento, ânimo, disposição e que não sejamos tomados pelo sono e não sejamos tomados pela distração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios é considerada uma carta genérica no sentido de que ela não tem assim um endereço. Interessante que não tem assim, você não vê na carta aos Efésios dizer quem é especificamente os santos a quem ele se refere. E por que, que eu digo que é genérica? Porque ela tem muito a ver com a carta aos Colossenses. Se parece muito em partes em Colossenses que, de fato, pensamos, há quem diga que Colossenses é uma extensão de Efésios, no sentido de que cópia de Efésios. Isso é coisa de só menos, mas é uma carta que o apóstolo Paulo fala de coisas grandiosas demais em termos doutrinários. O capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 1 ele fala de um Deus que em Cristo abençoa a sua igreja de uma maneira inusitada, porque ele faz derramar toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus sobre o seu povo. No capítulo 2, ele trata de um tema muito importante, que é a salvação dos gentios, e mostra que o mistério esse que de respeito ao fato de que o Senhor Deus uniu judeus e não judeus, judeus e gentios, num só, uma só família, e isso é maravilhoso, e ele mostra que por causa disso ele estava sofrendo, porque ele foi chamado para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. No capítulo 3, ele prossegue mostrando isso também, dizendo do propósito do Senhor Deus de que ele fosse separado exatamente para fazer isso e por causa disso estava sofrendo. Mas esse sofrimento de Paulo, diz ele, é a glória de vocês. E então ele ora para que os efésios pudessem penetrar nas grandezas das revelações do Senhor, mas especificamente falando que os efésios pudessem conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Então ele entra na parte considerada mais prática. No capítulo 4, ele fala da necessidade de a igreja estar unida, caminhando nessa unidade. E ele então fala dos dons que o Senhor levantou, que são os pastores, mestres, antes apóstolos, profetas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e termina esse capítulo 4 trabalhando muito de forma prática no que diz respeito à santidade, e então chega o capítulo 5, ainda dando continuidade disso, mas com um diferencial. No capítulo 5, ele trata da questão séria que a igreja, desde que foi implantada, ela enfrenta: a associação com as trevas. E ele então diz que devemos deixar as obras infrutíferas das trevas, nós que antes éramos trevas, mas que agora somos luz no Senhor. Então, depois de estabelecer o contraste entre as obras das trevas e o fruto da luz, o apóstolo Paulo, então, diz: eu vou aplicar tudo isso para vocês. É como se ele estivesse dizendo: como é que vocês podem exibir ou podem demonstrar as obras, fruto, melhor dizendo, da bondade por vocês serem luz? É andando, segundo o verso 15, prudentemente. É não sendo como os das trevas, que são néscios, não são sábios, mas é andando em sabedoria, aproveitando todas as oportunidades, daí dizer remindo o tempo, porque os dias são maus. E é assim que ele diz: vocês são de compreender qual é a vontade do Senhor. Ou entender. E aqui está a questão que nós muito necessitamos. O que devemos fazer? O Senhor nada nos dizer. Então precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Se isso é algo que nós temos necessidade, então ele começa a entrar, de fato, na questão prática. O que, que ele quer? Ele quer que o povo de Deus, que somos nós também, sejamos um povo cheio do Espírito Santo, e que por essa razão, por estarmos cheios do Espírito Santo, nós possamos ser alegres, possamos ser um povo que adora o Senhor, possamos ser um povo cheio de gratidão ao Senhor, e possamos ser um povo que nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. E essa sujeição de uns aos outros, ele aplica em várias esferas. A primeira esfera é da família, do matrimônio. Ele diz, eu estou falando de modo geral, depois nós vamos entrar aqui na questão. Ele diz no verso 22 o que é que as mulheres devem fazer em termos de serviço. Ele fala a partir do verso 25 o que os maridos devem fazer em termos do seu papel em relação à sua esposa. Ele fala no capítulo 6 o que é que os filhos devem fazer. E ele então entra na questão da relação pais e filhos e chega até ao trabalho, saindo da esfera da família, mostrando como é que se deve agir. Quanto a vós outros, verso 5 do capítulo 6, ó servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, e tenho uma palavra para o Senhor no verso 9, de igual modo procedei para com eles os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, e aqui está toda a questão. O que o apóstolo Paulo faz aqui, então? Num sentido, irmãos, ele prega o evangelho para os efésios, para que eles, de modo prático, eles pudessem glorificar o Senhor. Então, a primeira coisa para que glorifiquemos o Senhor, segundo o verso 18, é nos enchendo do Espírito. Ora, ao falar de sermos cheios do Espírito, aí está a chave para a genuína santidade. Tudo quanto nós ouvimos aqui nesses dias, tudo que aconteceu conosco nesses dias, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, não terá nenhum valor. Não fará nenhuma coisa que seja considerada pelo Senhor Deus útil. É muito significativo ver que o ser cheio do Espírito é uma contraposição ou um contraste com o embriagar-se com o vinho. Ora, isso sem dúvida nenhuma é um contraste, mas não é só um contraste. É também algo que tem a ver com isso, ou seja, ser cheio do Espírito tem algo relacionado com estar embriagado com o vinho. Ora, quem está embriagado está pleno de algo, está pleno de álcool, está cheio de álcool. E quem está cheio de álcool não sabe para onde vai. Quem está cheio de álcool está sendo conduzido por quem? Pelo álcool. Ora, o que nós precisamos é ser conduzidos não pelo entretenimento, trazendo para os nossos dias, não devemos estar cheios de certas coisas, muitas ocupações, à semelhança de Marta, que foi advertida seriamente pelo Senhor Jesus Cristo, mas devemos ser conduzidos por algo que é fantástico, pelo Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo mesmo, ele nos ensina que para você usufruir algo que eu vou chamar de positivo, você tem que perder o que é negativo. Aqui, eu não me embriago com vinho para que eu seja cheio do Espírito. Ora, há pouco eu não li, mas no capítulo 4, veja como precisamos deixar certas coisas para que o que é bom aflore em nós. Veja no capítulo 4, verso 25, o princípio é esse: deixando a mentira, fale a verdade. Veja o capítulo, o verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja ainda o mesmo princípio no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, é como se fosse peixe podre, insuportável. E se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Então voltamos. Se eu quero ser cheio do Espírito, eu não posso estar embriagado com vinho. Eu não posso estar cheio de entretenimento. Eu não posso estar cheio de ocupações que não me ajudam a ser cheio do Espírito Santo. Vocês entenderam? E aqui então está o âmago da santidade. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou desejos da carne. Meus irmãos, sendo cheio do Espírito Santo, alguém podia perguntar: pastor, como é isso? O Espírito Santo é considerado a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. É considerado a terceira pessoa, não que o Espírito seja inferior ao Pai, inferior ao Filho, mas naquilo que nós conhecemos por economia divina, ou seja, o modo do Deus triuno administrar a nossa salvação, o Pai planejou, o Filho executou o seu plano e o Espírito Santo atua aplicando aquilo que foi a obra do Pai e do Filho. Então nós precisamos ser cheios do Espírito, que é Deus. Nós somos templo do Espírito. Nós somos membros do corpo de Cristo. E vejam o que o Espírito Santo faz, irmãos. Aqui nós temos o papel do Espírito. Nos versos 19 a 20, nós vemos a ação do Espírito Santo no que diz respeito à nossa adoração a Deus. Nossa devoção ao Senhor Deus só vai ser de fato aceitável por Ele se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Quando é assim, nós vamos falar uns com os outros, vamos nos relacionar através de cânticos, de louvando o Senhor de coração, usando salmos, entoando hinos e cânticos espirituais. É interessante que no original, entoando, louvando, a ideia é de falar uns aos outros. Eu vou cometer aqui uma loucura, irmãos, permito-me. Porque eu vou falar de mim. Irmãos, eu dou graças ao Senhor Deus porque me converti num ambiente em que as pessoas amavam as Escrituras. E nós devemos, na nossa conversação, deixar sair de nossa boca as Escrituras. Na nossa conversação. Irmão, não tem lugar. Enquanto eu estou aqui, eu prego a palavra para vocês. Lá fora, minha linguagem é outra. Não faz sentido. Se vocês abrirem suas Bíblias, no último livro da Bíblia, você vai ver a quem o Senhor Deus honra, a quem o Senhor Deus considera como pessoas que temem a Ele. Antes de Mateus, o livro de Mateus, por favor, vejam o livro de Malaquias e observem o que é dito acerca de Levi, o sacerdote. Vejam que aqui ele falando de Levi, ele diz assim, no verso 5 do capítulo 2 de Malaquias. Acharam? Ele diz assim: minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. E agora no capítulo 3, observe o que é que o Senhor Deus espera do seu povo. No capítulo 3, no verso 13, temos a reclamação daqueles que
podemos até dizer que eles eram ímpios. Vejam a reclamação dele. Ele diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos nós falado contra ti? Ou seja, os ímpios questionavam o Senhor. E o Senhor responde: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, continuam os ímpios, ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, se eles tentam o Senhor e escapam.
E aí vem a palavra que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Então os que temiam ao Senhor, o que que eles faziam, irmãos?
Falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia o que eles falavam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí nós fazemos uma pergunta: o que que eles falavam uns aos outros? Meus irmãos, falavam do Senhor. É o que nós precisamos fazer, falar do Senhor.
Não é o que Deuteronômio nos ensina? Eu não estava aqui no tempo todo, mas não foi o que o doutor Joel ensinou aqui, que devemos fazer nos nossos lares, aonde quer que estejamos? Não devemos incutir na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor? Não diz o Salmo 78 que devemos lembrar das palavras do Senhor, dos seus feitos, a fim de que isso chegue às gerações futuras? Então, sendo cheio do Espírito, nós vamos estar falando, voltando para Efésios, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. E a gratidão fluirá, dando sempre graças por tu, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com o culto, tem a ver com o dia a dia, a conversação. Isso é um aspecto, o resultado do ser cheio do Espírito Santo. Mas vamos ao lugar que eu quero chegar. O que diz esse verso 21? Leiam, por favor. Leiam todos, não tem problema que se fizer aquela confusão santa aqui, não. Pode ler. Verso 21. Só eles têm Bíblia? Eu estou em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Vamos lá? Irmãos, aqui está a questão prática. Ser cheio do Espírito Santo, e o verbo é algo que você não para, não é uma experiência só, é sendo cheio, sendo continuamente cheios do Espírito Santo. O resultado não é só adoração ao Senhor Deus, mas do ponto de vista horizontal, haverá um sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu fiz questão de dizer algo aos ouvidos de duas pessoas hoje, depois que terminou a mensagem do Dr. Joel Beck, e eu quero dizer agora aos ouvidos de vocês. Todos nós fomos grandemente abençoados pela exposição do Dr. Joel Beck, não é verdade? Mas, irmãos, eu não teria recebido bênção nenhuma se eu tivesse pregado em inglês e não tivesse quem interpretasse aqui. Meus irmãos, na economia divina, o papel do Espírito Santo é levar o povo do Senhor a glorificar ou engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Eu olho um texto desse e fico e respondo a seguinte indagação. Se alguém me perguntar assim, pastor, você fala em línguas? Eu digo, não, nem inglês. Aí ele vai dizer assim, então você não é um homem cheio do Espírito. E eu então pergunto para ele, você ama sua esposa? Você ama seu esposo? Você ama seus filhos? Você é um trabalhador que trabalha não para pelo salário, mas para dar-se e como resultado vem o salário? Você é um patrão que trata bem os seus empregados? Se você responder positivamente a essas perguntas, eu digo, você é um homem cheio do Espírito Santo. Porque você está agindo como Cristo.
O papel do Espírito Santo, meus irmãos, é levar-nos a uma ação no sentido horizontal. Veja que eu não me detive aqui no aspecto de adoração ao Senhor. No aspecto horizontal, firmados em Cristo. Sujeitando-vos aos outros, como? Qualquer tradução. Qual é o que está indo em qualquer tradução? Leiam todos, por favor. Tem alguma tradução aqui nesta noite que não tenha escrito no temor de Cristo? Se tiver, nós vamos pedir licença. Essa não é a Bíblia. Não é a Bíblia. O Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, enviado em nome do Pai e do Filho, para que Ele glorifique o Filho, para que Ele engrandeça o Filho, Ele tem um papel fundamental. Quando uma pessoa nasce de novo, ela crê no Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa nasce de novo, Ele abre os olhos. Por isso diz que Ele convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa nasce de novo, essa pessoa é conquistada por Cristo, como falamos há pouco, e ela abraça o Senhor Jesus Cristo. No temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vou tratar em ordem inversa aqui. O que é esse temor? A palavra aqui para temor, antes de eu dar o seu significado, eu gostaria que nós olhássemos essa mesma palavra como ela discorre em alguns lugares. O temor de Cristo, irmãos, era a marca da igreja do Novo Testamento. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 2, por favor. Com a pregação do apóstolo Pedro, logo seguida a Pentecostes, diz aqui que o Senhor acrescentou quase 3 mil pessoas, ou seja, as que aceitaram a palavra pregada. E o verso, eu vou ler 42, mas nos interessa mais o verso 43. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, em cada alma havia... O que, irmãos? Temor. Temor! Em cada alma havia temor. Vamos ao capítulo 5 de Atos. Vejam que no capítulo 5 de Atos, quando, para ser inclusive didático também, o Senhor Deus puniu com a punição máxima, a mais severa possível, a dois, eu não posso dizer que eles não eram irmãos, não tenho coragem de dizer isso, não tenho coragem de dizer que Ananias e Safira não eram irmãos em Cristo, mas eu quero uma coisa, eu estou certo. Eles foram disciplinados, porque mentiram. Mentiram ao Espírito Santo. Mas o verso 11 diz assim para nós. Vamos ler? E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. A marca da igreja do Senhor Jesus Cristo é o temor a Ele. Vejam o capítulo 9 de Atos. Observe como é que andava a igreja. Verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando de que maneira? No temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Meus irmãos, veja o capítulo 19. Versículo 17. Quando os espíritos malignos subjugaram 7 filhos de um homem chamado Serva, de um judeu. Diz aqui o verso 17. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus Cristo, ou do Senhor Jesus, era o quê? Engrandecido. O nome do Senhor era engrandecido. Vamos a 1 Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo, falando aos orgulhosos irmãos, porque estavam sendo orgulhosos, vamos dizer, estavam em orgulho. Depois de discorrer que o aspecto central eles estavam subjugando o que era a cruz de Cristo. No capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz assim, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E então nós perguntamos assim, Paulo, como era que você, de que maneira você pregava este evangelho? E ele responde no verso 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Nós estamos vendo o quê? Que a igreja é caracterizada pelo temor do Senhor. Vejam, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5. E aqui é um assunto interessante para nós pegarmos aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo falando da sua luta, desejando ir para a glória, estar com Cristo. Como diz o verso 8, prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. No verso 9 ele diz, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E então ele fala, lembrando do Senhor Jesus como juiz, porque importa, é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Diante desse fato, de que todos serão julgados pelo Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz no verso 11. E assim, conhecendo o
temor do Senhor. Persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça.
Veja o que diz ele no capítulo 7 desse mesmo livro. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Qual é a base da nossa santidade? No temor de Deus. E no capítulo 7 dessa mesma carta, veja o que ele diz no verso 7. Falando aqui de arrependimento, ele fala, e não somente com a sua chegada, ou seja, Tito, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, porque embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. E ele diz no verso 11, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo, aquela carta que ele enviou em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor.
E então, ele relata como Tito foi recebido pelos coríntios. Prestem bem atenção a isso. Versículo 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, Tito, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu, de Tito, entranhável afeto, cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebeste, de que maneira? Com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Irmãos, o Espírito Santo age na nossa vida, nos levando a temer o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: uma igreja que não exerce a disciplina, ela não teme ao Senhor. Ela teme os homens. Uma igreja que teme ao Senhor, ela obedece ao Senhor.
Mostre-me um homem que fala em línguas, que profetiza, que cura, faz milagres. E eu vou perguntar isso. Ele teme ao Senhor? A vida dele vai me responder. A família dele vai me responder. A atitude dele para com lá no trabalho, ele vai também me dizer. Vocês estão entendendo? Pastor Carl leu aqui o Salmo 128. Isso é antigo, irmãos, porque Deus é Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós vamos voltar para esse Salmo daqui a pouquinho, se o Senhor Deus quiser. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A pergunta é, o que é esse temor? Irmãos, eu quero dizer uma coisa que eu não concordo, não consigo concordar com quem procura, de todo jeito, eliminar um elemento chamado medo do temor do Senhor. Eu não consigo concordar. Preste atenção aqui. Vou ilustrar aqui. Você tem um filho pequeno, você coloca logo bem novinho, seus 5 meses, 4, 5 meses. Você coloca aqui e ele bate no seu rosto. Se você ri, ele vai bater outra vez. Outra vez. Outra vez, e vai acontecer o que está acontecendo nos nossos dias. Não há respeito. Mas se ele bateu no seu rosto, 5 meses, você pega a mãozinha dele, diz, não se bate no rosto do seu pai. Você é meu filho. Eu sou seu pai. Ele entende alguma coisa? Não, não vai entender muito, não. Ele vai bater a segunda vez. Você. Não se bate no rosto do papai. Você é meu filho. Aquela criança está no colo do pai e vai sendo disciplinada. Ela teme ao pai. O mesmo pai que a chama, aconchega e ela recebe aquele aconchego. Ela aprende a fazer a seguinte diferença. Ela diz assim, papai me ama. Eu sou seu filho e ele é meu pai. Ela aceita o sorriso dele, mas ela não se atreve a bater nele, porque ele é seu pai, ele é seu superior. Ela não se atreve a bater nele. Ela o respeita. Ela tem um pouquinho de medo dele. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Tem um pouquinho de medo dele. Mas não é medo de fugir dele. É medo de falhar com ele. Mas ela sabe. Ela entra no gabinete dele. Ela vai lá, ele está lá. Ele entra no quarto dele. Ela diz, papai, não tem outra pessoa que ela mais confia, senão ele. Irmão, eu estou falando aqui, lembrando das duas filhas que tenho. Elas sabem que são amadas. Mas elas temem. Tem um pouco de medo no meio. E eu não sou tão duro quanto o doutor Udo, não. Ele já saiu, então ele posso dizer assim. Eu acho que ele é mais duro do que eu. Mas, olha, é amado pelos filhos. Vocês pensaram que eu ia falar mal dele, é? Amado pelos filhos. Agora, irmãos, se eu, um mortal, minhas filhas me temem, e eu vou mais além, hein? Minha esposa me teme. E para ninguém dizer que eu estou falando de heresia, olha, no capítulo 5 de Efésios, no original, sabe qual é a palavra que está aqui escrita no verso 33? Não obstante vós, cada um de per si, também a minha própria esposa, como a si mesmo, e a esposa. É a mesma palavra, a mesma raiz de temor. Só que Almeida, né? Colocou respeito ao marido.
Sabe qual é o significado disso aqui? Temor reverencial. Minha esposa precisa estar sempre consciente de que eu sou seu marido, logo, seu líder. Vocês estão entendendo? Não estou falando heresia aqui, não. Está aqui, pode pegar o original aqui. Ontem eu falei de Levítico 19. Não fiz referência, mas os coríntios, quando viram a chegada de Tito, temeram e tremeram. Vocês acham que eu sou sem coração? O que vocês acham? Ah, vocês não respondem, não? Quanto de vocês eu abracei? Eu fiz de brincadeira, é isso? Abracei. Agora, se um de vocês que eu abraço com todo carinho vem com brincadeira, eu falo sério. Você não está enganado, meu irmão? O pastor deve ser tido como pastor. Ou o pastor de ovelha não usava uma varazinha? Se não houver respeito, isso não é bíblico. Agora, eu coloquei tudo isso na esfera humana. Pensemos, irmãos. Segundo Apocalipse capítulo 1. Pensemos bem no que vamos dizer agora. Observem que João na ilha de Patmos diz no verso 10 que se achou em espírito no dia do Senhor. Ouviu o Senhor dizer com a voz de grande trombeta que ele escrevesse em livro e mandasse às sete igrejas, segundo o verso 11. No verso 12, ao ouvir aquela voz, ele se voltou para ver quem falava com ele. E ele viu sete candeias de ouro. E ele teve a visão que daquele que estava no meio dos candeeiros. Um semelhante a filho do homem. Eu estou lendo o verso 13. Com veste talar e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. E os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caía a seus pés como morto. É a visão do Cristo. O Espírito Santo dá a visão correta do Senhor Jesus Cristo. Ainda que ele tenha feito o seguinte, verso 17, segunda parte. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas. Aqui sim, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Para não dizer que é só isso, vamos a Lucas capítulo 5. Veja a experiência do apóstolo Pedro. Observem o apóstolo Pedro, que era exímio pescador. Com seus companheiros, tinham passado a noite pescando ou tentando pegar alguma coisa e não conseguiram. E então o Senhor Jesus mandou que eles, verso 4, disse assim para eles: faze-te ao largo e lancei as vossas redes para pescar. Respondeu Simão,
Mestre, havendo trabalhado toda noite, ele era pescador, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaria as redes. Pedro aí está falando direitinho, tá, mas como um pescador. Quase que eu vejo Pedro dizer assim: Senhor, nós conhecemos esse mar, nós vasculhamos esse mar. Então eles lançaram as redes. E as redes vieram cheias. Encheram de tal maneira que os barcos estavam a ponto de quase irem a pique. No final do verso 7. Olha o que diz o verso 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de quem? De Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Meus irmãos, não pensemos que mudou. Com a pós-modernidade, não pensemos que o Senhor Jesus Cristo mudou. Com a pós-modernidade, não pensemos que nós não devemos temer ao Senhor. Abra suas Bíblias, por favor, em Hebreus capítulo 12. Vejam o que nos diz aqui o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E então traz o exemplo de Esaú. Esaú que foi impuro e profano e não achou lugar de arrependimento porque desprezou a bênção do Senhor. E o verso 18 começa dizendo assim: ora, não tende chegado ao fogo palpável, ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade e ao canglor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. E olha o que ordenaram. O Senhor Deus disse: até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, tal modo era horrível espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. E então ele diz: onde é que nós temos chegado? Ao Monte Sião, verso 22, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. E então ele vai dizendo as bênçãos que nós recebemos da nova aliança. E alguns assim: irmãos, é engraçado quando eu vejo assim, alguém dizer assim: Senhor, lança fogo sobre mim, Senhor, para que eu fique cheio de ti. Não sabe o que estão dizendo. Não sabem o que estão dizendo. Sabe por quê? Olha como começa o verso 25. Tende cuidado. Não recuseis ao quê? Ele fala. Está aqui a sua palavra. Ele fala. E nós precisamos ouvir a sua voz. Precisamos guardar a sua palavra. Pois, estou continuando o verso 25. Se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Não é mais na terra, como no monte Sinai. Agora é do céu. O Senhor Jesus Cristo está no céu. E fala do céu. Aquele, verso 26, cuja voz abalou então a terra, agora ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Sabe como é que começa o verso 28, irmãos? Qual é a palavra do verso 28 inicial? Qual? Por isso, pelo que, tem a ver com o que foi dito. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável. De que maneira? Com reverência
e santo temor. É um santo medo. É um santo medo. Não é o medo dos homens. Não é o medo que produz tormento, mas é um medo que nos leva à reverência. É um medo que nos leva a reverenciar aquele que foi sobremaneira exaltado. A quem Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele, de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe como é que Paulo continua falando depois disso? Sabe como é? Lá em Filipenses 2. Olha como ele continua depois de apresentar o Senhor Jesus Cristo exaltado, o Deus temível. Ele diz no verso 12 do capítulo 2 de Filipenses: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. De que maneira? Com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Obediência! Uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo! Sujeitando-vos uns aos outros, como? No temor de Cristo. E eu chego ao final dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, o meu Senhor, o seu Senhor, que é um Senhor que nos ama, mas é Senhor. Ele quer que nós o obedeçamos. E sabe como é que Paulo aplica esse princípio aqui da sujeição uns aos outros? Antes de dizer, eu quero dizer o que que significa essa sujeição. O verbo usado aqui para sujeitar foi tirado do uso não militar. Em uso não militar, ele era uma atitude voluntária de assumir responsabilidade. Eu vou repetir. O verbo no original, em uso não militar, porque ele era usado, era usado entre os militares, essa sujeição. Mas no uso não militar, era uma atitude voluntária, logo do coração, de assumir responsabilidade. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Poderíamos parafrasear e dizer o seguinte: eu assumo a responsabilidade por causa do meu Senhor, a quem prestarei contas, me sujeitando aos meus irmãos. Mas ele é bem específico aqui na aplicação. Ele começa aplicando a quem? A quem ele aplica? Verso 22. A quem ele aplica? Vocês estão cansados. Eu estou em Efésios. Meus irmãos, eu vou lá e volto. Eu já saí de Filipenses, eu estou em Efésios. Nós estamos falando do temor do Senhor. Vamos lá. Filipenses eu li para mostrar quem é o Senhor. Ele é o Senhor soberano. É o nosso Senhor, nos ama, mas é Senhor. E quer que nós lhe obedeçamos,
Portanto, nós devemos desenvolver a nossa salvação de que maneira? Com temor e tremor. Isso é santidade. Temor e tremor porque Ele está agindo em nós e nós precisamos responder a isso. E agora, cheio do Espírito dEle, nós somos empurrados a Ele. E Ele diz que o que é que nós devemos fazer? Nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E eu acabei de definir que essa sujeição significa uma atitude voluntária de assumir responsabilidade. Qual é a responsabilidade das mulheres, segundo o verso 22? Cheias do temor do Senhor Jesus Cristo. O Senhor que morreu por elas, que deu a sua vida por elas, elas se sujeitam ao seu próprio marido, como ao marido? Como ao Senhor. Minhas irmãs que estão aqui, sejam cheias do Espírito Santo. E vocês vão amar o Senhor Jesus Cristo. E vocês vão tirar de letra. Vocês vão se sujeitar aos seus maridos por causa do Senhor. Meninas, quais são as meninas aqui, as solteiras? Por favor, levantem as mãos solteiras que querem casar. As que querem casar, por favor, levantem as mãos aí, por favor. Ainda querem casar depois do que ouviram? É o seguinte, sejam, isso não é opcional, é dever. Sejam e continuem sendo cheias do Espírito Santo. E vocês não vão ter preocupações nenhuma com a questão de obedecer ao seu futuro marido. Até, aliás, vocês vão temê-lo, porque vocês vão reconhecer que eles são seus líderes. Isso não é demérito, irmãos. Porque ele diz assim, ó, no verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Os homens casados, cheio do temor do Senhor, cheio do Espírito, cheio do temor do Senhor. O que eles mais querem é ver o nome do Senhor sendo glorificado. Sabe o que eles fazem? Eles amam a sua esposa, tendo a Cristo como modelo, como referencial e como aquele que exige que seja assim. Eu andei falando aqui de princesa, vocês ouviram o Dr. Jobbik falando de sua esposa, de como eles se tratavam. Mas, meus irmãos, não adianta dizer princesa se você não for cheio do Espírito Santo. Isso vai ser só conversa. Você vai ter que ser cheio do Espírito, você vai estar fito no Senhor Jesus Cristo e você vai amar sua esposa como você ama você. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Você vai em casa, você toma banho, você fica no espelho se cuidando. Não muda nada olhando para o espelho, mas você fica no espelho arrumando a aparência, porque você ama você. Quem se ama e é casado, ama a esposa da mesma maneira. Tudo por causa do Senhor. O casado se dá. Qual é a responsabilidade do marido mesmo? Servir a quem? A esposa. O seu papel como líder é servir a esposa. Vocês já notaram uma coisa? Vocês pagam imposto aqui em Moçambique? Vocês pagam imposto? Que se não pagar, está pecando também, tá? Vocês pagam impostos? Sabe que vocês, quando vocês pagam impostos... Atenção, estou ouvindo conversa paralela. Sabe, quando nós pagamos impostos... Vejam bem, presta atenção. Nós pagamos impostos para que os governantes façam o quê? Nos governem. Você nunca parou para pensar isso, não? Nós pagamos impostos para que os governantes nos governem. Nosso papel de maridos é governar. É servir. Irmãos, precisamos resgatar isso. Nós fomos chamados para sermos servos. Diga-me se você serve a sua esposa por causa do Senhor Jesus Cristo, e eu vou dizer, aí está um homem cheio do Espírito. Meu tempo já foi, não é já? Bem, pegue esse princípio e você aplica em todas as relações. Aqui está completo. Quero só completar. Vejam bem, verso 32, eu estou vendo Efésios 5. Grande é este mistério, mas eu me refiro a quem? A Cristo e a igreja, diz Paulo. No entanto, vós, cada um por si, também ame a própria esposa, lidere a sua esposa com amor, como a si mesmo, amando-a como a si mesmo. E a esposa, respeite ao marido. Se aplica no capítulo 6 aos filhos, como eu falei no início, os filhos crentes devem obedecer aos seus pais no Senhor, devem honrá-los. Isso é bem bom para ele, inclusive. Os pais, cheios do Espírito, não vão provocar seus filhos à ira, mas vão criá-los, de novo, na disciplina e na admoestação do Senhor. Eles vão usar tanto a vara quanto a palavra que diz para usar a vara. Eles vão amar os filhos, porque eles são cheios do Espírito. Eles amam e querem ver os filhos no caminho do Senhor. E no trabalho, eu vou deixar que vocês meditem bem, dos versos 5 a 9, e aí está. Qual é o tema mesmo que me foi dado aí, esse tema? Como é que diz assim? Como é que está escrito aí? Cheio do Espírito Santo nas relações domésticas. Tenho dado o recado. E por último, como ser cheio do Espírito? Sabe onde está a resposta? Colossenses 3,16. Aqui está como ser cheio do Espírito. Colossenses 3,16. Eu vou mostrar rapidinho para vocês que isso é ser cheio do Espírito. Colossenses 3,16. O que diz aí? Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. A ideia é de estar cheio, transbordante, da palavra de Cristo. Provamos há pouco em Efésios capítulo 5, que quem é cheio do Espírito, é levado a Cristo, é levado a temer a Cristo. Ora, se é que ele está dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, logo essa pessoa cheia da palavra de Cristo está cheia de quem? Do Espírito. E então, o resultado é quase igual àquele que nós vimos em termos de culto. Mas quando vai no verso 18, está aí aplicado às relações domésticas. Meus irmãos, pastores, colegas meus, eu vou falar uma coisa com muito temor. Vocês querem ter um ministério abençoado. Vocês querem pregar com autoridade.
sejam vitoriosos nas suas casas. Amem suas esposas. Quando você estiver pregando, que a sua esposa do banco possa dizer assim, no coração: ele prega a palavra do Senhor. Para isso ele foi chamado. E recebe da tua boca a palavra como vinda do Senhor. Sabe por quê? Porque ela sabe que a palavra do Senhor na tua boca não é vã, porque ela vê em casa que ela é praticada. Vamos ficar em pé. Por favor.